É cada expressão que a gente vê é uma adrenalina pura.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é domingo, 9 de março de 2025. A seguir, as revistas semanais francesas analisam as mudanças que a Europa deve fazer na área de defesa com a aproximação de Donald Trump com a Rússia. Iremos a Madrid fazer uma visita à 44ª edição da Feira Internacional de Arte Contemporânea Arco, que reúne 206 galerias, 20 brasileiras e destaca a Amazônia este ano. O podcast Esporte em Foco conversa com Alessandra Machado. A brasileira fala de seu projeto de inserção social por meio do esporte, criado em Lille, no norte da França. E para encerrar, o episódio 52 do curso de francês da RFI. Continuem ouvindo a nossa programação.
A Semana na Imprensa.
Ana Carolina Pelis.
As revistas francesas dessa semana destacam e analisam o choque e a mudança de postura da Europa em matéria de defesa após o anúncio do presidente Donald Trump da suspensão das ajudas dos Estados Unidos à Ucrânia. A consternação causada pela atitude de Trump convenceu os últimos países que resistiam ao aumento do investimento na defesa da Europa de que o bloco deve se armar e organizar sua segurança, uma revolução cultural, de acordo com Nouvelle Obs. Antes mesmo do abandono anunciado por Trump, o discurso do vice-presidente americano J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique, em 14 de fevereiro, e a visita de Volodymyr Zelensky à Casa Branca, em 28 de fevereiro, que se transformou em bullying público do líder ucraniano, representaram dois alertas para os europeus. Depois disso, as cúpulas extraordinárias entre os países membros do bloco e o Reino Unido se multiplicaram com apenas um objetivo, diz a revista: colocar finalmente nos trilhos a defesa comum europeia. Por que devemos salvar os soldados Zelensky? Questiona o título da matéria do L'Express. A época em que o presidente ucraniano era recebido como herói no Congresso americano parece distante. Em uma reviravolta chocante, Washington e Moscou estão agora unindo forças contra o líder de um país que foi vítima da invasão russa, diz a revista. Cabe ao velho continente contribuir para um plano de paz plausível para não ficar de fora do jogo, afirma a publicação. Para Kiev, o acordo proposto por Trump a Zelensky sobre os minérios raros do país é pura chantagem, explica Le Point. Se Zelensky não aceitar as exigências do presidente americano, a Ucrânia deveria então se preparar para continuar sua luta, não apenas sem os americanos, mas talvez contra os Estados Unidos, diz a revista.
Brasil, mundo.
Muitos dos olhares de quem compõe o mundo das artes hoje estão voltados para Madrid. Desde o último dia 5, a capital espanhola recebe a 44ª edição da Arco Madrid, uma das mais importantes feiras internacionais de arte contemporânea. Em 2025, o evento conta com a presença de mais de 200 galerias, sendo 20 delas brasileiras. Percorrer os pavilhões 7 e 9 do IFEMA, centro de eventos que abriga a feira, é encontrar diferentes artistas, técnicas e mensagens. E, nesta edição, a Amazônia ocupa um lugar de destaque. O projeto Uametsé, Ideias para um Amazofuturismo, é a seção central da Arco Madrid este ano. A curadoria compartilhada entre Denilson Baniwa e Maria Wills, em colaboração com o Instituto de Estudos Pós-Naturais, convida a um mergulho nas múltiplas Amazônias possíveis. Em entrevista à RFI, o curador Denilson Baniwa falou sobre o assunto.
A Amazônia, ela é muito mais além do que um espaço geográfico que precisa ser protegido, mas é um espaço que precisa ser escutado, precisa ser entendido a partir da sua floresta, mas a partir das pessoas que convivem ali. E eu particularmente acho que o que esses artistas trazem para essa mostra nos dão condições de pensar um pouco além do que é a Amazônia, né? Culturalmente, socialmente, economicamente, a relevância da Amazônia para o resto do mundo em vários sentidos, além do apenas vegetal e florestal.
Entre as galerias brasileiras representadas no espaço UAMETSE Ideias para um Amazofuturismo, está a Manaus Amazônia. Criada em 2016, a galeria começou atuando no mercado local, fomentando a cultura do colecionismo na região. Agora estreia no circuito internacional, na Arco Madrid, trazendo obras de Duigó, Diane Pássaro e Paulo de Sana. Por meio da pintura, da marchetaria e da fotografia, os trabalhos destacam uma Amazônia que muitas vezes ficou fora de espaços como esse. Assim analisa Carlisson Sena, fundador da Manaus Amazônia Galeria.
A região amazônica, ela durante muito tempo ficou alijada dos processos de desenvolvimento do mercado da arte. Então nós somos um grito de resistência dentro da Amazônia, e agora abertos para receber todas as pessoas do mundo.
Quem também promove uma abertura da Amazônia para o mundo com base em novos paradigmas que permitam que os povos amazônicos falem de si e por si é a artista Uira. Ela defende a arte como alternativa para a transmissão de mensagens muitas vezes ignoradas pela política institucional.
A arte tem sido esse caminho possível para dialogar com o resto do mundo, nos reapresentar de uma forma muito mais real, humana e também não humana, e menos exótica e menos colonial.
Na Arco Madrid, o Uira está apresentando a obra Lama, uma foto-performance em que ela aparece coberta de lama em meio ao azul da água, entrelaçada com plantas de diferentes tipos.
Quando a terra e a água se encontram, surge a lama. Ou seja, a obra aborda a importância e a possibilidade de construir algo novo, algo bonito, algo importante a partir das diferenças. Para mim, essa obra reflete muito do que artistas indígenas da arte contemporânea estão fazendo hoje.
Ao analisar o panorama geral da feira, o consultor de arte Bruno Silva destaca que a Arco Madrid funciona como uma porta de entrada para colecionadores europeus no mercado brasileiro e latino-americano. Segundo ele, o público do evento é receptivo e interessado nas diferentes manifestações culturais do Brasil e da América Latina. Nesse contexto, o consultor vê como extremamente relevante a significativa participação brasileira na edição de 2025.
É legal observar essas 20 galerias que, quando a gente anda pela feira, quando a gente observa as obras que elas trouxeram, a gente não vê 20 galerias iguais. Muito pelo contrário. A gente vê diversas formas de ilustrar a pluralidade dessas galerias, dos artistas que eles representam. Além do mais, é claro, é sempre importante ver essa profissionalização do mercado de arte brasileiro, que o mercado europeu é um mercado bastante importante de um ponto de vista global. Então a presença delas aqui ajuda a consolidar essa importância da arte brasileira no mundo, na Europa.
De Madrid, Ana Beatriz Farias para a RFI Brasil.
A Rádio França Internacional transmite seu programa diariamente, inclusive nos finais de semana, às 6:30 da manhã, no inverno ou no verão. Para ouvir jornais e acessar artigos, reportagens e vídeos, visite nosso site rfibrasil.com.
Esporte em Foco.
Elcio Ramalho.
De uma infância pobre no Brasil, a liderança de um grande projeto de inserção social pelo esporte na França. O percurso de Alessandra Machado foi cheio de obstáculos e superação até conseguir realizar o sonho de criar um movimento que ajudasse mulheres de diferentes horizontes a conquistar o bem-estar e emancipação.
A luta, porque eu cresci com mulheres, não tinha pai, era só mulher em volta de mim, e esse engajamento com as mulheres do esporte, para mim, não é dissociável, porque o corpo da mulher é político. O corpo da mulher, para mim, é um elemento político. Então, o movimento, ele faz parte da emancipação, e todo o processo da minha vida foi em volta disso, do movimento, do corpo. e da identidade do gênero, né, de ser mulher.
Alessandra nasceu em Valença, interior do Rio de Janeiro. Filha única de mãe solteira, ela cresceu num ambiente de muita pobreza, mas seguiu o conselho materno de mergulhar nos livros e investir na educação. Em uma viagem à França, encontrou a oportunidade de uma vida melhor para fugir do que considerava uma miséria econômica. A Alessandra chegou a trabalhar em situação ilegal, pensando principalmente em enviar dinheiro à sua família e, ao mesmo tempo, economizar para trazer as filhas que ficaram no Brasil.
Eu trabalhava 17 horas por dia. Eu trabalhava vim de coisa em loja, eu trabalhei em restaurante, eu fiz, posei como modelo vivante para artista, eu fiz babysitter. Eu às vezes trabalhava 17 horas no dia para mandar dinheiro para o Brasil, porque as minhas filhas ficaram lá. Eu vim realmente para tentar melhorar a situação das minhas filhas.
Depois de trabalhar 10 anos com o ex-marido em um comércio, ela se separou e encontrou na Zumba uma oportunidade de dar aulas de dança em Lille, no norte da França. Era o início de uma trajetória que a levou à Federação Francesa de Esporte e Ginástica, onde conquistou, aos 37 anos, seu primeiro diploma de educadora esportiva. No total, agora, já são 45 diplomas. E o segundo deles foi um dos mais importantes.
O segundo diploma foi uma DPGEPS-APT, Atividade Física por Todos, onde eu fiz no Centro Social, e aí eu fiz com as mulheres. E a partir dali eu senti também, tem uma outra coisa potente ali dentro, porque essas mulheres dos bairros precários, elas têm um poder de resiliência, sabe? Que existia também na minha comunidade lá no Brasil. Essas mulheres que têm uma coisa assim coletiva, de ninguém fica descoberto, se vai um, vai todo mundo. E que não tem nas nossas sociedades, tem que admitir, entendeu? Que essa coisa de coletiva, que tem as comunidades muçulmanas, que estão nesses bairros mais afastados, mais precários. E foi com essa vontade de criar um coletivo de diversidade, através da animação nos bairros, e fazendo laço com a minha história pessoal e essa força de comunidade, coletivo, que Passerelle nasceu.
Passerelle é um projeto criado em 2014 em torno de 4 pilares: esporte e vínculo social, esporte e saúde, diversidade inclusiva e nomadismo, uma vez que as atividades podem ser realizadas em diferentes locais para atingir um público mais amplo e diversificado. Nessas mais de 2 décadas de atuação na região de Lille, a Associação Passerelle desenvolveu e propõe uma série de atividades que vão de ginástica, zumba, atividades cardiorrespiratórias, pilates, caminhadas e até ciclismo. Os perfis das mais de 500 associadas são muito variados, de empresárias a médicas, profissionais liberais, até desempregadas e migrantes.
Pouco importa quem você é, de onde você é, a gente tem um coeficiente familiar diferenciado, a gente pode ser gratuito para refugiado, para demandor de asilo, para menor isolado, para pessoas precárias, para sem papel, pouco importa. E para as pessoas que ganham mais, elas pagam mais, que parece evidente, é um equilíbrio do sistema, né? Então, a gente tem médicos, advogados, chefes de empresa, a gente tem... muito interessante a sociologia Passerelle, porque junta no mesmo lugar toda essa multiplicidade de pessoas desse país, entendeu? Porque esse país é múltiplo, mas cheio de setor, né? Tem meios onde você repera os mesmos tipos de pessoas, infelizmente. E é triste, porque, na verdade, a diversidade de gente que faz com que a gente reflita pela nossa própria realidade, né? Observando a nossa própria realidade.
Aos 52 anos, Alessandra Machado pretende expandir o conceito de sua associação Passerelle e contribuir para outros movimentos que tenham foco na ação social por meio do esporte.
Tem várias proposições de modelização, inclusive com o FOLEP, que é a nossa federação, e a gente está trabalhando esse ano para uma formação CQP, para carregar e portar esse CQP, né? O ano que vem, para criar animadoras inclusivas, que trabalhem sobre o leão social, é o que a gente chama sócio-esporte. Então, a gente tem um trabalho focado dentro dessa formação para as educadoras, com a mesma ideia, não que seja a mesma coisa, porque as coisas elas são moduláveis segundo os meios, a geografia, a história, enfim... Tem tudo, não dá para simplesmente copiar um elemento e achar que ele vai funcionar em todos os lugares. Esse conceito de modelização, ele para mim, uma ideia utópica da realidade dos lugares. E certamente, sim, alguém deve fazer a mesma coisa em algum lugar.
O Esporte em Foco de hoje, dedicado a Alessandra Machado, que criou uma associação em Lille, no norte da França, para promover a inserção social por meio do esporte, chega ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Daniel, j'ai 15 ans, je suis franco-chinois. J'aime bien le skate et le roller, mais ma mère trouve ça dangereux, donc elle ne m'autorise pas. Maintenant, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des cours qui sont surveillés par des moniteurs? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité?
Estou com Daniel, estudante franco-chinês de 15 anos. L'Espace de Glisse Parisien é skate park onde estamos assistindo a uma aula experimental com o Nasser, o monitor de skateboard.
Ok, Malik, Noah, tout le monde. Je vais proposer une figure. Et donc vous devrez enchaîner la figure plus une figure à vous. Ok, vas-y Malik, à toi. Rock, attention, gênez pas. Tel tap. Et pivot.
Oh, ils sont forts.
É impressionante. As crianças fazem várias manobras no skate. Todas as manobras têm nome em inglês. Rock and roll, tail tap, pivot.
Et dans ce parc, il y a beaucoup de U. Est-ce qu'ils ont un niveau différent?
Ce que tu appelles U, en fait, ça s'appelle des balls. Oui. Donc là, derrière moi, là, tu vas avoir le ball. Tu vois? Oui. Et ça, c'est plutôt pour des gens assez confirmés. D'accord?
Nasser explique que U, comme dit o Daniel, se chama na realidade balls, uma área curva em forma de bacia para skatistas experientes.
Ensuite, on a l'air de street. C'est tout en descente. Donc du coup, les débutants, en fait, ils n'ont pas beaucoup d'efforts à fournir pour apprendre déjà à glisser.
E aqui temos a área do street para iniciantes. É como uma rua com ligeiro desnível.
Et ensuite, on a la zone d'initiation. C'est une zone très avec beaucoup de courbes pour bien apprendre à descendre des plans inclinés.
E enfim, a área experimental de iniciação com bastante curvas para se treinar.
Donc oui, on a trois zones de très dur, moyen et facile après. Voilà.
Assim, existem áreas adaptadas a todos os níveis, de très dur à moyen à facile.
Allez Noah, c'est à toi. T'as compris? Allez. Ah Noah, dommage. T'es le skateboard, c'est pas que de la chance, hein. Il faut t'appliquer, Noah.
Nasser diz que é preciso se aplicar. Il faut s'appliquer. O skateboard proporciona bastante prazer, mas também exige muito treinamento.
Allez, suivant, c'est toi.
E vamos lá para mais uma série de manobras.
Quelles sont les protections obligatoires avec le casque et les autres?
Je t'explique grosso modo. Les protège-poignets, c'est ce qu'on met sur les mains. Les coudières, c'est ce qu'on met sur les coudes. Et ce qu'on a aux genoux, c'est les genouillères. Ce qu'on est obligé de porter au skatepark, c'est un casque pour éviter les traumatismes crâniens et tout ça. Mais sinon, tout est facultatif.
Tem toda uma parafernália de proteções. Les protège-poignets para os pulsos, les coudières para os cotovelos, mas é facultativo. E o capacete que é obrigatoire.
Après, quand je sens qu'il y a un risque potentiel d'accident ou de chute, je suis obligé de dire de mettre des genouillères, par exemple. Victor, tu vas mettre tes genouillères. Dépêche-toi.
Se Nasser sente que tem algum risco para uma criança, ele pede para colocar des genouillères, por exemplo, para proteger os joelhos.
Allez, suivant, c'est toi. Ok, tel tap, pivot. Axel front. Et après, pivot. Oh là 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 là. Il est trop fort. Il te reste plus qu'une figure et je crois que tu nous élimines tous là.
Qu'est-ce que vous avez comme conseil que si leurs parents n'autorisent pas leur enfant à aller faire du skate ou du roller?
Bah, pour rassurer les parents, moi je te dirais que c'est pas plus dangereux que d'aller jouer au foot ou de faire du badminton ou quoi au caisse. Donc les parents qui veulent pas emmener leurs enfants au skatepark, Bah, en général, si l'enfant il insiste un peu et qu'il vienne au skatepark, il change d'avis tout de suite en fait. Faut venir voir avant de dire non en gros.
Segundo Nasser, o skateboard não é mais perigoso do que outro esporte, se respeitarmos as regras de segurança. Ele sugere aos pais que venham ver treino antes de proibir esse esporte a seus filhos. Alors Daniel, quel serait ton choix après toutes ces informations? Plutôt du roller, du skate ou de la trottinette?
Je ne sais pas encore, mais je choisis entre roller et skate.
Pourquoi?
Le roller, c'est ce que j'aimais faire avant. Et je trouve que le skate, c'est très sécurisé, c'est pas dangereux que ma mère pensait.
Daniel ainda hésite entre o patins e o skate. Seja como for, ele viu que aqui pode se treinar em toda a segurança. Au revoir, Nasser.
Au revoir, bonne soirée. J'ai été ravi de faire votre connaissance.
Nous aussi.
Merci, Daniel.
Merci.
Un plaisir. J'espère te voir bientôt à l'UGP skater.
Merci, je suis à côté.
Bah, tu viens quand tu veux, t'es bienvenu.
Agora só falta o Daniel convencer sua mãe. Aqui, tudo é gratuito, com segurança, e Nasser já o convidou para a próxima sessão de treinamento.